Saudações a todos, aqui é o Vanderlei Castro e esse é o podcast Long Live Metal. Long Live Metal dessa semana dá continuidade à série Metal Union, com bandas do cenário do Metal Underground de Portugal. E a banda dessa semana é Skinning, Death Metal de Guimarães. A Skinning formou-se em 2011 por Luiz Barroso, bateria, Vitor Lopes, guitarra e vocal. Desde então a Skinning vem apresentando seu Death Metal ao mundo. E vamos ouvir um pouco da sonoridade da Skinning com as músicas Homicidal Experimentations, Wrong Path e The Grave Digger. acabamos de ouvir um pouco do death metal da banda Skinny. Agora vamos conferir a entrevista cedida por Vitor Lopes, guitarrista e vocalista da Skinny, que vai nos contar um pouco sobre o trabalho da banda nesses 9 anos de estrada.
Então vamos lá, vamos começar esse novo formato no podcast Long Live Metal. Esse formato que será postado no YouTube e no IGTV do Instagram do Long Live Metal. E primeira entrevista desse novo formato é com o Vitor Lopes, guitarrista e vocalista da banda Skinny, de Guimarães, Portugal. E aí, Vitor, tudo certo?
Bem, não sabia que éramos o primeiro.
É o primeiro, esse é o primeiro formato. E Vitor, conta um pouco como foi o início da Skinny em 2011. E desde o início, esse sempre foi o formato de tocar death metal?
Sim. Começou em finais de 2011. Na altura, o Barroso, que é o baterista, convidou-me para formar uma banda de death metal. A ideia já era death metal. E a partir daí surgiu o resto, naturalmente. Praticamente sou eu e ele desde o início. Tipo, somos praticamente os fundadores e os originais, assim dizer, de Skinny. Sempre tivemos baixistas, mas nunca se enquadraram muito e tivemos dois que saíram. Agora tivemos um ao vivo, agora temos uma baixista também, a Susana, que está a tocar connosco, está para preparar os concertos ao vivo e está como elemento do Skinny. Vamos ver como é que resulta com ela.
Certo. Como foi na época, logo de início, gravar a primeira música Left to Die? E nessa mesma época já foi gravado o primeiro trabalho, o EP Beneath the Scars?
Sim. Mas foi curioso. Eu e o Barroso, apesar de já nos conhecermos há muitos anos, já antes disso, nunca tínhamos tocado juntos. E quando fomos fazer o primeiro ensaio, tipo, estávamos lá a tocar os refezitos, a ver o que é que ia sair. E estávamos lá cerca, sei lá, e depois 2 horas em que não estava a sair nada de jeito. Já estávamos a entrar naquela de não está a resultar, não está aqui a sair nada de jeito. Até que de um momento para o outro saiu ali o primeiro riff de guitarra e foi tipo, vamos a partir daí ver o que é que sai. E naquele mesmo ensaio fizemos a música, saiu a música toda. E depois começámos na brincadeira, o Barroso, tipo, se isto sair, vamos é... ligo já aí para o Bruno, que é onde nós vamos gravar. Ligo já para ele, vamos já gravar. Vamos ter calma, vamos ver o que é que vai dar. Acho que eu passado para aí um dia ou dois, já tinha a letra, já tinha tudo. Depois já tenho letra, já temos a música. Uhum. Ligar, vamos lá. E no espaço de, sei lá, uma semana ou duas, já estávamos com a música praticamente pronta e gravada.
O Beneath the Scars foi lançado exatamente no mesmo ano ou 2018 mesmo?
Não, o Beneath the Scars foi... Nós começámos a tocar em 2011, só que já foi finais, já foi em dezembro de 2011. E o Beneath the Scars foi no início de
2012.
O primeiro tema que nós lançámos, o Left to Die, foi lançado no dia de Natal desse ano, dia 24. Lançámos esse tema.
De 2012 a 2016, a cada 2 anos, a banda lançou um novo trabalho, né? Conta um pouco sobre como foi os lançamentos do Cerebral Mutilation e o Slaves of Insanity.
Por acaso, acho que surgiram bem. Assim, nós sempre definimos desde o início, ainda agora continuamos a ser, tipo, somos uma banda, não é de banda de internet, está na internet. O nosso objetivo sempre foi desde o início compor, gravar, tocar ao vivo. E foi acontecendo naturalmente. Lançámos o EP, demos bastantes concertos em promoção desse EP. Acho que até foi o melhor ano que nós tivemos, foi 2012, 2013 na promoção do EP. Depois surgiu natural, começámos a compor outra vez, fizemos mais 11 temas, penso eu, para o Cerebral. Fizemos a mesma promoção, conseguimos tocar, ainda tocámos bem com ele. Depois, naquele espaço em que lançámos o álbum, temos propostas para concertos, vamos dando concertos, depois chega um ponto em que acalma um bocado. Chega a esse ponto, nós focámos-nos outra vez em ir compondo. e ver o que é que vai saindo, e até à altura tem saído sempre, tem sido suficiente. Nós vamos aproveitando e mandando cá para fora. O objetivo é mesmo esse, não é? Não é aquele mandar só por mandar, mas quando achamos que tem aquela a mínima qualidade que nós pretendemos, aí vamos.
Por qual gravador esses dois trabalhos foram lançados?
O primeiro, Benito Ascars, fomos nós, foi uma edição de autor que fizemos. Depois esses dois, o Cerebro e o Cerebro, foi pela Raising Legends. Mas agora este, o novo, o Homicidal, já foi pela Larvae, já é uma editora diferente.
E com a gravadora, como surgiu o contato para vocês realizarem o lançamento desses trabalhos?
Nos primeiros, com a Raising Legends, nós estávamos à procura de uma... queríamos lançar como uma editora. Para chegar a outros patamares que nós sozinhos não conseguíamos. E o Corroso tem outra banda em comum, que é o Conskinning, que são os Demogorgon. Ele na altura tinha lançado um EP com os Demogorgon, por ele, pela Raising Legend. E na altura, em conversas, ele penso que comentou algo do género, que tinha uma nova banda, que queria lançar um álbum, que tinha lançado o EP da editora. Ele disse que estava a lançar Skinning e lançou esses dois álbuns. Apenas a proposta para lançar os dois álbuns, lançou os dois álbuns.
E como vem sendo a experiência de ter lançado o Homicidal Retribution? Desculpa. O Homicidal Experimentations em plena pandemia em 2020.
Está em feeds.
Desculpa, acho que eu vi a camiseta e confundi.
Mas peço desculpa, não percebi a pergunta.
Como foi realizar o lançamento do novo álbum, o Homicidal Experimentations, em 2020, em plena pandemia?
Isso foi um pouco mais complicado, porque nós tivemos o álbum cerca de 2 anos gravado, já o tínhamos gravado, só que na altura tínhamos deixado a editora, da Raising Legends, e estávamos à procura de uma nova editora. Enquanto isso tudo, contactar editoras, recebemos propostas, estivemos a analisar e por aí fora. Foi passando o tempo até que apareceu a Larvae. Decidimos lançar com a Larvae. Depois, no início do ano, decidimos tudo, ano passado, decidimos tudo, já tínhamos data para lançamento, só que foi quando, na altura, começou a pandemia que aconteceu isto. A primeira data ainda chegámos a alterar, tínhamos uma data já reservada já para a apresentação. E tivemos que adiarmos. Não sabíamos o que era isto, como é que ia ser, como é que não ia ser. Adiámos uns meses. Passados uns meses, vimos que afinal isto ia demorar. E decidimos lançar o álbum na mesma. A nossa ideia era lançar o álbum, mas fazer um concerto de apresentação. Foi o que sempre fizemos. Vimos que isto ainda ia demorar e resolvemos lançar na mesma. Lançar apenas. Não fazemos a apresentação.
Quem desenvolveu a arte de capa do novo álbum e quais as principais temáticas abordadas nele?
Quem fez o álbum foi um... Isso, foi contacto da internet. Eu penso que ele é do Peru. Não é. Acho que é do Peru mesmo. Que é um artista que eu tinha no Facebook, ia vendo os trabalhos dele, e vi esse trabalho, essa capa, e por acaso mostrei ao da banda, também gostaram. Entramos em contacto com ele e ficámos com o trabalho dele. Em relação à temática, é sempre a mesma. É a temática death metal, tipo, tentamos não fugir muito à regra, sempre a ver com o mesmo. Brutalidade, tentamos pôr nas músicas, penso eu, de quem ouve, acho que é a ideia que fica, pelo menos é que nós ficamos. Tem a ver com brutalidade, com homicídios, com mais tipo, assim dizer.
E como vem sendo o feedback desde então, recebidos pelos fãs em relação ao álbum Homicidal Experimentations?
Temos recebido bons feedbacks. Temos recebido também algumas críticas interessantes. É pena ter acontecido isto e nós não poder tocar ao vivo. Acho que uma das nossas grandes valias é o concerto ao vivo. Infelizmente não podemos tocar, mas as críticas temos recebido. Acho que tem sido dentro do registro do skinning.
Só para confirmar, como está o line-up atual da banda? Você?
Sou eu, na guitarra e na voz. É o Barroso na bateria e a Susana no baixo.
Como foi a entrada da Susana na banda?
A entrada da Susana... mais uma vez, já conhecemos a Susana já há muitos anos. A Susana chegou a tocar numa banda com o Barroso, com outra banda que ele teve. Tocaram os dois na mesma banda. E já conhecemos há muitos anos. E enquanto ao visto de baixistas, tivemos alguns problemas com baixistas, que eles entravam, tocavam uns tempos, saíam. E houve uma altura em que a Susana chegou a contactar o Barroso, que ela dá-se melhor com o Barroso, conheceu há mais tempo. E chegou-se a sondar se precisávamos de um baixista, se gostava do skinning, gostava da sonoridade. Só que na altura nós tínhamos um baixista. De momento temos um baixista, não... Passou este tempo, ficámos sem o baixista outra vez e já fomos com a contactar a Susana. Olha, o baixista saiu, surgiu uma vaga, estás interessada? Ela mostrou-se logo interessada. Veio ver uns ensaios, ou melhor os álbuns, e foi fora e até ver se está.
Certo, e vamos lá, Vitor, para encerrar nossa entrevista de hoje, o que você pode contar da skinny de novidade ainda para 2021?
As novidades, nós este ano fazemos 10 anos de banda. E na nossa ideia, não sei se vai acontecer tudo o que nós queremos, mas temos ideia de fazer fazendo várias coisas ao longo do ano. Uma delas já fizemos, foi fazer coisas um pouco diferentes do normal. Fizemos uma e gravámos uma cover da Pretty Woman, do Roy Orbison. Foi a primeira, fizemos. Vamos começar a fazer, passa por lançar outro tipo. Lançar temas, ir lançando, quem sabe umas covers, quem sabe originais. Originais que nunca fizemos, toda cantada em português, por exemplo, uma coisa que não fizemos. Quem sabe com alguns convidados, algo assim do género. Como se dizer o aniversário, porque provavelmente até o fim do ano ainda não vamos ter, ainda não vamos poder tocar. E como não vamos tocar, vamos aproveitando para não estar parados também.
Certo, certo. Bom, esse foi a primeira edição em vídeo do formato do podcast Long Live Metal. Agradecer imensamente a Vitor Lopes por estar fazendo parte desse trabalho. Muito obrigado, Vitor.
Obrigado, eu. Obrigado por me convidar, no caso.
Certo. Grande abraço, Vitor. Até a próxima.
Acabamos de conferir a entrevista cedida por Vitor Lopes, guitarra e vocal da Skinny, Death Metal de Guimarães, Portugal. Vitor Lopes contou um pouco sobre como foi o início da Skinny em 2011, os primeiros trabalhos lançados e em destaque o álbum Homicidal Experimentations, lançado em 2020 pela gravadora Larver Records. E em primeira mão, Vitor Lopes conta um pouco sobre as novidades que está por vir em 2021. E vamos chegando ao final de mais um podcast da série Metal Union. E para encerrar, vamos conferir mais um pouco do Death Metal da Skinny com as músicas Sadistic Butcher, Destroyer of Existence e Blood Will Be Dropped. Grande abraço e até a próxima!
Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web, Produção radiofônica Teixeira Quintiliano, edição de áudio Thiago Franzin, coordenação da Rádio Web Daniel Thomas
e apresentação Vanderlei Castro.
Patrocínio do ProMic.